Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Como é que é? Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um pop-up.
Alô, cá estamos a picar o ponto. Olá, amigos, bem-vindos.
Como é que é?
A um programa especial.
Especialíssimo.
São todos, mas opá.
25 de Abril sempre.
Fascismo nunca mais, finalmente.
Juro.
Estamos a chegar àquela altura do ano.
Finalmente.
Que é...
Que bom, que bom.
Que bom, onde é que vai ser o teu 25 de Abril sempre?
Fascismo, o meu 25
nunca
de Abril
mais.
Vai ser em Aveiro e em Ilhavo também.
Aveiro e Ilhavo, sim.
O teu?
O meu, opá, olha, apesar de saber que em Braga, no ano passado, a demonstração de força nas ruas foi bastante incrível, no ano passado, aqui em Braga, eu tenho tendência, e geralmente vou, chama-me as ruas do Porto, eu sou de lá, eu não nasci aqui, amigo,
não
nasci
aqui.
No Porto. E o Porto realmente, começamos ali à beira do museu, não é? À beira
Sim.
do stop, e é a descer sempre,
então, aos Aliados.
A estourar a voz, mas cheios de força até aos Aliados, sim senhora.
Muito bem. Mas aqui em Braga também temos muita programação, não é? Aqui em Braga, aqui na região, não é? Não só em Braga.
Sim, sim, há imensas coisas a acontecer, portanto... Se têm vontade de se juntarem a grupos maiores, podem ir para o Porto ou para Braga, mas nós, por acaso, um dos destaques de hoje é uma agenda. Vamos fazer uma agenda do que se passa aqui em Braga e nos arredores, Guimarães, no Pentágono.
Exato.
Nas cidades Pentágono, e não só, portanto, para quem não tiver oportunidade de sair da sua casa... Pode na mesma juntar-se a juntar a sua voz e juntar-se à luta nas ruas. Temos que assinalar este 25 de Abril em grande força, cada vez mais.
Claro que sim. Temos também outro destaque depois, mais à frente no nosso programa, que é o museu, o novo museu em Braga, que hoje faz a estreia de abertura ao público. Ao público não.
Público é no dia 25
Público
de Abril.
Público é no dia 25 de Abril.
Hoje foi à comunicação
hoje
social.
Hoje é à comunicação social.
Sim, acho que já foi.
E pronto.
E tivemos cá o Tolentino Mendonça, o Presidente da República. Vieram cá
o Ministro da Educação.
Essa estreia, não é? Essa abertura. Uhum. Portanto, temos também... Esse é um dos destaques. Portanto, esta semana
é o nosso destaque de hoje.
Está fortíssima.
Está fortíssima. Vamos então ao nosso primeiro destaque.
Vamos falar-vos então, fazer-vos uma pequena agenda para este 25 de Abril, sempre fascismo nunca mais. Isto é quase, estás a ver aquele programa daqueles cientistas, eu já falei nisto de uma vez, que tu dizes uma coisa e não consegues, isto é tipo um distúrbio, não consegues
não dizer outra.
Não dizer. Tipo, assim, se alguém diz qualquer coisa, tu tens que...
Tipo, 25 de Abril sempre.
Fascismo nunca mais. É, ficou. Olha, claro. Barcelos.
Carnaval,
pá. ficou. Mas vamos então a essa
vamos
agenda
lá, então,
para 25 de Abril. Abril, que é muito mais do que um mês. É símbolo de liberdade, de mudança, esperança. No destaque de hoje, como vos dissemos, assinalamos então esta data tão importante, partilhando convosco um conjunto de iniciativas que... nos convidam a todos a recordar a Revolução dos Cravos e a refletir sobre o caminho que tem sido feito desde até antes de 74.
Entre concertos, teatro, poesia e encontros culturais, há propostas para todos os gostos e para todas as idades, sempre com a liberdade como ponto de partida, claro. Fiquem desse lado e descubram então connosco algumas destas sugestões para viver esta data de forma ativa, consciente e, claro, também muito inspiradora.
Pronto, então proponho começarmos aqui por Braga. Temos, portanto, nas vésperas das comemorações, no dia 24 de Abril, amanhã, o programa arranca às 9h30 no Auditório São Frutuoso, vou tossir, pigarrear, com o concerto Nunca Esquecer Abril. Em palco estarão alunos de viola braguesa, cavaquinho e percussão, acompanhados pelo coro da Academia Sénior do município de Braga. Trata-se então de um encontro entre gerações, onde a música serve de ponte para revisitar e celebrar os valores associados à Revolução dos Cravos.
sob a direção musical de Luís Capela, Luís Azeredo e Ana Rita Lourenço. O espetáculo conduz o público por sonoridades tradicionais e corais, recriando o ambiente de abril e sublinhando a importância da memória coletiva. A entrada é gratuita e limitada à capacidade da sala.
Vamos a outra proposta ainda amanhã, mas durante a tarde. Há também um espaço para a reflexão, é às 4. A Biblioteca Lúcio Carvalho da Silva acolhe mais uma sessão do ciclo Braga Memória, desta vez centrada nos 50 anos da Constituição Portuguesa.
Ao longo de cerca de uma hora, especialistas de várias áreas vão analisar o papel da Constituição na consolidação do regime democrático, na defesa das liberdades fundamentais e na proteção dos direitos dos cidadãos. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Ordem dos Advogados, Delegação de Braga, e propõe então uma abordagem jurídica, académica e também baseada em testemunhos sobre a relevância deste documento na sociedade portuguesa. Tal como o concerto, a participação é gratuita novamente, então amanhã à tarde, às 16 horas, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, e está novamente limitada à capacidade da sala.
Vamos até à Junta de Freguesia de São Vítor, aqui em Braga, que inaugurou a exposição 25 de Abril, Dia da Liberdade, Colecionismo de José Rodrigues. A exposição pretende então assinalar e celebrar o espírito do 25 de Abril, através de um conjunto único de peças, memórias e testemunhos históricos cuidadosamente reunidos por José Rodrigues, que nos proporcionam uma viagem pela história e pelo significado desta data tão marcante para Portugal. Essa exposição inaugurou hoje e estará patente até 8 de maio. Portanto, têm tempo se no meio dessas todas as festividades não conseguirem passar por lá.
Saltamos então para o dia 25 de Abril, com uma sessão no Teatro Circo às 10 da manhã, com homenagem aos deputados constituintes do distrito. A entrada é gratuita, condicionada à lotação, com bilhetes disponíveis já na bilheteira do Teatro Circo. A sessão é a ocasião para reconhecer publicamente o contributo dos seus constituintes e reafirmar que a memória democrática se cultiva também nos territórios e nas comunidades que a viveram.
Entretanto, durante todo o dia 25 de Abril há um baile exuberante. É das 10 às 22 da noite, claro, das 22. No número 57, na Rua dos Biscainhos, temos uma exposição de pintura promovida pelo coletivo Pré-Pós-Neo. Baile exuberante a decorrer durante todo o dia do 25 de Abril. Sempre faz-me com mais.
Vamos a Guimarães, então.
Bora!
Abril com Cantigas de Maio 2026. Dá nome ao programa cultural que, entre Abril e Junho, assinala e celebra os ideais de liberdade da Constituição e do poder local democrático. Durante 3 meses, até dia 23 de Junho, Guimarães recebe um conjunto amplo de iniciativas culturais que atravessam diferentes áreas artísticas e de pensamento. Artes plásticas, cinema, conferências, exposições, música e palestras compõem uma programação pensada para estimular a reflexão crítica e a fortalecer a ligação da comunidade aos valores da Revolução dos Cravos.
Ora, entre os destaques sobressaímos nós aqui o projeto Sons da Liberdade, que volta a reunir um coro comunitário dirigido por Marisa Oliveira, com a banda da Sociedade Musical de Pavidém, sob a direção de Vasco Silva de Faria, e diferentes instituições musicais, incentivando então a participação ativa da população. O concerto principal está marcado para dia 24 de Abril e afirma-se como um dos pontos altos das celebrações.
A música prossegue com o Bee Jazz, coro de jazz vimaranense, que traz uma visita a temas de Abril icónicos. Este já no domingo, no Teatro Jordão, às 19 horas, a liberdade improvisa-se em novas vozes e arranjos.
Entretanto, como são vários meses de celebração, apontamos aqui 30 de Abril, temos a abertura do mural 50 anos da Constituição e do Poder Autárquico. É no Largo do Toral, no Centrinho, o lançamento também desta fanzine, no Círculo de Arte e Recreio, no CAR. 3 de maio, temos o concerto evocativo do dia 25 de Abril, pela Banda Filarmónica de Moreira de Cónegos e, por exemplo, 23 de maio irá decorrer o debate A Constituição de 1976, um projeto de futuro na Sociedade Martins Sarmento.
Terminamos, Guimarães, com a Casa da Memória, que vai celebrar 10 anos de existência e é também no dia 25 de Abril uma data simbólica, com a programação que já habituou a cidade de berço, um dia repleto de atividades para toda a família, que culmina com o concerto de Ana Lua Caiano, na companhia do Grupo Folclórico da Carredoura. É às 18h15, na Casa da Memória de Guimarães.
Sim, olha, propunha agora fazermos uma pequena pausa nesta agenda para termos um pequeno momento musical.
Vamos lá.
Vamos ouvir Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, o tema que dá nome ao primeiro álbum de originais do Zé Mário Branco, editado em 71 pela Sassetti Guilda da Música. O álbum foi gravado no Strawberry Studio, no Castelo Hérouville, em França, durante os anos de exílio do cantautor. É considerado um dos mais importantes álbuns da música portuguesa e da canção de intervenção. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Vamos então ouvir Zé Mário Branco.
Vamos lá.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum ouve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Pois é, José Mário Branco, aqui na nossa agenda 25 de Abril.
Uhum.
Continuamos para Barcelos, município assinala no próximo sábado, o 25 de Abril, então, com a realização de uma sessão solene na Assembleia Municipal, às 18 horas, no auditório dos Passos do Conselho. O momento irá reunir eleitos locais e a comunidade, constituindo um espaço de memória e de afirmação dos princípios que estiveram na origem da transição democrática. A cerimónia inclui intervenções institucionais, oferecendo um momento de reflexão sobre o percurso coletivo iniciado em abril de 74 e o seu impacto na estrutura do Estado e na vida das comunidades.
Vamos agora até Viana. As comemorações populares do 25 de Abril voltam a animar esta cidade com a realização da Festa de Abril, marcada para os dias 24 e 25, na Praça da República. É promovida com o apoio da Câmara Municipal. A iniciativa então reúne música, teatro, tradições populares, celebrando a Revolução dos Cravos com um programa cultural pensado para toda a comunidade. O cartaz inclui atuações da Voz da Tribo, coral da Academia Sénior do SER, Diana Papovic, ainda José Jacinto e Gilberto Santos. Temos também atividades do Teatro do Noroeste, imensos nomes que compõem então o cartaz deste ano do 25 de Abril, das celebrações do 25 de Abril em Viana.
Vamos a Famalicão, que celebra este sábado então a Revolução dos Cravos, também evocando a histórica data de 25 de Abril de 74, com um conjunto de iniciativas comemorativas que homenageiam a liberdade e a democracia. Na véspera então, a 24 de Abril, há uma conversa sobre ser mulher antes e depois de Abril, a partir das 21 horas no auditório do Agrupamento de Escolas de Ribeirão. Pelas 21h30, mas no Museu Bernardino Machado, a Revolução é evocada no concerto Versos e Sons de Abril, Canto Abril. Já no dia 25, as comemorações começam pelas 10 horas, nos Passos do Concelho, com o tradicional hastear da bandeira portuguesa ao som do hino nacional, interpretado pela Banda de Música de Famalicão. Segue-se depois uma breve atuação musical, protagonizada pelos séniores das Academias Séniores do Concelho e a habitual sessão solene da Assembleia Municipal Evocativa da data. Ainda em Famalicão, às 12 horas... de dia 25 de Abril, a Liberdade serve de mote para o concerto de Ricardo Campos no Parque do Quinteiro, em Oliveira, São Mateus. O dia encerra com mais uma edição da Noite do Conto e da Poesia com Poemas de Abril a partir das 21h30 na Casa de Delães. Ainda nesse dia, destaque para o Festival de Teatro Amador Terras de Camilo, que apresenta a performance Arte e Liberdade pelo projeto Next, às 16 horas no Centro de Estudos Camilianos, em sede São Miguel, portanto Famalicão, com muita programação para este dia 25 de Abril.
Olha, e proponho saltarmos, darmos assim um saltinho deste pentágono para até, vamos até Terras de Boro, é verdade, o município de Terras de Boro prepara-se para assinalar o 52º aniversário da Revolução de Abril, numa celebração que terá lugar na Vila do Gerês nos dias 24 e 25. O programa decorre ao longo destes dois dias e inclui variedíssimos momentos musicais, contando também com a presença de Manuel Tibo, presidente da Câmara Municipal de Terras do Boro. Ora, amanhã, dia 24, às 9h30, temos concerto dos Antiqua, com a participação da Escola de Música de Terras de Boro, na Vila do Gerês. E no dia 25 de Abril, durante o dia, haverá uma série de momentos alusivos à data, com o início da cerimónia às 10h30, com a inauguração da Célula Defensiva de Boro, no Campo do Gerês, e a festa termina com o concerto dos Delfins. Passam por lá no dia 25 de Abril.
Muito bem. Ficam assim algumas ideias para assinalar o 25 de Abril e celebrar os valores que continuam a marcar a nossa sociedade. Mais do que recordar, este é também um tempo para participar, partilhar e manter viva a memória de uma conquista coletiva. Aproveitem as sugestões, juntem-se às iniciativas e celebrem Abril com cultura, com reflexão e com liberdade.
Ora, para fechar este destaque, temos mais um momento musical, desta feita com Os Vampiros, a canção do Zeca Afonso, originalmente gravada em 63 no disco Baladas de Coimbra. É um dos temas fundadores do canto político em Portugal, assumido como um instrumento de combate cultural e cívico em tempo de censura e um símbolo de resistência contra o fascismo. Ela foi uma das canções senha do Movimento de Forças Armadas, do FMA, o MFA, que pôs termo aos 41 anos ininterruptos de ditadura em Portugal. Vamos então ouvir Zeca Afonso com Os Vampiros.
Cinzento sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
Vampiros de Zeca Afonso a fechar então esta agenda para 25 de Abril e as suas celebrações aqui na região. Vamos a mais música?
Vamos, fala-me de discos novos.
Pois é, olha, um dos discos novos para amanhã é de Freako, Something Worth Waiting For. Afirma-se como o segundo capítulo ambicioso e emocionalmente intenso, onde a banda expande o seu som lo-fi inicial para arranjos mais grandiosos, teatrais, sem perder a intimidade crua que os caracteriza. É inspirado por uma sensação de transição, quase como a passagem do inverno para a primavera. Portanto, chega na altura certa. O disco explora a tensão, o crescimento, o desejo de mudança, com a voz frágil e expressiva de Nico Capitan, a transmitir vulnerabilidade constante, muitas vezes à beira do colapso. Musicalmente, mistura indie rock, como vamos ouvir já a seguir numa das dos singles já lançados, a mistura indie rock expansivo, com momentos delicados e explosivos, revelando uma banda que amadurece rapidamente e procura um equilíbrio entre ambição sonora e autenticidade emocional, ao mesmo tempo que lida com temas de melancolia, fama e a perda da simplicidade à medida que o sucesso cresce. Vamos ouvir então uma das faixas, chama-se Seven Degrees, e é até a faixa mais calminha do álbum, das músicas que já saíram do álbum. Na realidade já saiu quase metade do álbum, eles lançaram vários singles. Vamos lá. We were young, seven ties between us and anyone we'd ever wish to meet. One's your mom, two's your friends, three's the one that broke your heart and then threw you to your knees. Four's an asshole in disguise, and we don't ever speak of five. Six is just really mean, but there's one I'll tell ya, one who's gonna help you anytime you're ever in need. 7 degrees, just one more for you and me. We're souls in a line, waiting to meet, waiting for that summer breeze to throw us through each other's arms. 7 souls, it's 7 more degrees. I have searched, I have crawled, I have drank at every bar, still I sit and weep. One was something, two was more. Freako lançam um novo álbum amanhã, o seu segundo álbum, Something Worth Waiting For. Esta música que ouvimos chama-se 7 Degrees e é um dos singles já lançados. Entretanto, vamos
chamar a Rita?
Vamos ao escurinho.
Já no escurinho do cinema.
A agenda de cinema da RUM.
Chocolate, drops de anis, longe de qualquer problema, perto de final feliz.
Bora, finais felizes é aqui no Pop-Up. Vamos então engatar neste escurinho do cinema, na rubrica dedicada ao cinema aqui do Magazine Cultural da RUM. O destaque de hoje vai para Sempre, de Luciana Fina. É hoje, dia 23, às 9h45, na Casa das Artes de Famalicão, aqui pelo Cine Clube de Joane. Ora, 50 anos depois, Luciana Fina revisita as imagens da Revolução dos Cravos em Portugal, reconsiderando a transição do fascismo para a libertação e o processo de construção de um novo país para a sua emancipação e o seu futuro. É um tributo ao cinema que interferiu na história e que restituiu hoje a hipótese de um momento extraordinário. O filme atravessa a asfixia do salazarismo e da PIDE, as ocupações estudantis de 69, o movimento das Forças Armadas de 74, os sonhos, programas e perspectivas do PREC, o verão quente, a descolonização. É, então, hoje, às 9h45, no Cineclube de Joana, nós temos aqui um pequeníssimo trailer para vocês ouvirem.
Ai, dá-me um segundo. Vamos lá.
De informação da Polícia de Costumes avisam que ontem à tarde um homem e uma mulher se encontraram num bar, alguns na capital, tendo durante o seu criminoso encontro inventado o amor. Como não foi possível ter os criminosos, dada a rapidez com que agiram, pede-se a todos os cidadãos que colaborem com as autoridades na perseguição que, a bem da moral pública, lhe está a ser movida, apesar das sanções para os que auxiliarem os fugitivos.
Hoje, na Casa das Artes Famalicão, às 9h45, sempre de Luciana Fina. Vamos a mais propostas, esta bem especial,
bem
não é?
Bem especial,
ah,
pois é.
Brincas.
Hoje à noite também, a partir das 21h30, no Café Concerto Room by Mavi, temos a sessão de cinema do Pop-Up, é o Popcorn. Entrada é gratuita, é já hoje, e vamos apresentar o filme Goodbye Lenin, de Wolfgang Becker. Basicamente, o filme acompanha um jovem que tenta esconder da mãe, recém-recuperada de um coma, a queda do Muro de Berlim. Entre engenho e afeto, Goodbye Lenin mistura humor e melancolia para explorar memória, mudança e os laços familiares num momento de viragem histórica. É hoje no Café Concerto Room by Mavi, 21h30, entrada gratuita, pois
estão,
é, popcorn.
Estão todos convidados, venham daí, caraças.
Caraças, então.
Venham daí, caraças.
Avante, camarada.
Acho que nunca me tinha sido um caraças.
Mais.
Olha, vamos até aos cinemas de pipoca, cinemas nós, Michael, de Antoine Fuqua, não sei como é que se diz este. Estreia hoje no Braga Park, temos sessões à 1h05. 15h50, 18h40, 21h30 e meia-noite e 20. O filme conta a história de vida de Michael Jackson, para além da música, traçando a sua jornada desde a descoberta do seu talento extraordinário como líder dos Jackson 5, até se tornar um artista visionário cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo, e conseguiu.
Na Casa das Artes, Arcos de Valdevez, Cartas de Guerra, de Ibo Ferreira, é sábado e domingo, às 22 horas, no foyer da Casa das Artes de Arcos de Valdevez. A sessão está inserida nas comemorações de 25 de Abril. Este filme conta-nos a história de António, que vê a sua vida brutalmente interrompida quando é incorporado no exército português para servir como médico numa das piores zonas da guerra colonial, o leste de Angola. Longe de tudo o que ama, escreve cartas à mulher à medida que se afunda num cenário de crescente violência.
Vamos até ao Cineclube de Guimarães. Temos Blue Moon, do Richard Linklater, domingo, dia 26, às 9h15, no CVF. Na noite de 31 de março de 1943, em Nova Iorque, o lendário letrista Lawrence Art enfrenta a ruína da sua autoconfiança, da sua solidão e a sua crise profissional no bar Sardis, enquanto o seu antigo colaborador Richard Rodgers celebra a noite de estreia do seu revolucionário musical Oklahoma.
No Cineclube ao Norte, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é na segunda-feira às 21h30, no Cinema Verde Viana. O filme passa-se no Brasil em 77. Marcelo, um especialista em tecnologia na Casa dos 40 anos, está em fuga. Chega a Recife, na semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio não violento que procura.
Vamos até ao Teatro Circo. Segunda-feira às 9h30 temos DJ Hamet, de George M. Unkovski, a viver numa aldeia remota da Macedónia do Norte. A Ahmed cabe a tarefa de guardar o rebanho da família, enquanto o pai procura tratamento para o irmão mais novo, Naim, que não fala desde a morte da mãe. Ahmed encontra refúgio na música. DJ Ahmed retrata o choque entre a tradição e a modernidade numa ode ao poder da música. Interessante.
Muito. No Cinema Trindade, Viagem a Tóquio, de Yasujiro Ozu, é na segunda-feira às 21h30. Conta-nos a história de um velho casal que resolve ir a Tóquio visitar os filhos. É o pretexto que serve a Ozu para voltar magistralmente aos seus temas, o confronto entre o velho e o novo Japão, as relações familiares, o envelhecimento, a decepção e a resignação.
Na terça-feira, às 9h30, no Teatro Gil Vicente, temos também O Riso e a Faca, de Pedro Pinho, uma sessão do Cineclube Zoom. Portanto, conta a história do Sérgio que viaja para uma que viaja para uma metrópole da África Ocidental em trabalho. Ali envolve-se numa relação íntima, mas desequilibrada, com dois habitantes da cidade. À medida que adentra nas dinâmicas neocoloniais da comunidade de expatriados, esse laço frágil torna-se o seu último refúgio perante a solidão ou a barbárie.
No Cineclube Braga Leguistar, para fecharmos esta longa agenda de cinema, portanto podemos ter muitas escolhas.
Muito cineminha.
Temos na terça-feira Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, às 21h30, terça-feira, na Biblioteca Lúcio Craveira da Silva. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, e a esposa Wedding, esforçam-se para construir uma vida idílica para a família numa casa vizinha ao campo de concentração.
Bom, sem mais delongas, vamos já ao destaque do museu. O nosso segundo destaque de hoje, então, dedica-se ao Museu Pensamento e Arte Contemporânea, DST, que vai ser inaugurado já este dia 25 de abril, vai abrir portas. A jornalista Elsa Moura falou com a diretora-geral e curadora do museu e da Z Gallery, Helena Mendes Pereira, na edição desta semana do Campus Verbal, que já está disponível em rom.pt. Nós vamos ouvir um trecho dessa conversa.
Não podemos desvendar tudo, obviamente, mas se calhar começávamos por perceber o que é que te foi pedido como ponto de partida de um trabalho certamente muito intenso ao longo dos últimos meses.
Bom, o caderno de encargos era muito abrangente, mas havia aqui qualquer coisa que nos mobilizava a todos, que era de que forma é que este museu seria a voz pública do grupo DST, dos seus valores, das suas causas, seria a referência daquilo que é o seu projeto económico ou social, de que forma é que nós assumiríamos esse compromisso. E, portanto, este foi um trabalho de vários anos, não é? Que começou, e essa é uma condição importante, que começou com o arquiteto, não é? Num diálogo estreito com a arquitetura, de pensarmos juntos, de pensarmos de que forma é que o espaço se tornava também num espaço adequado àquilo que nós pretendíamos fazer e apresentar. Depois o conceito foi-se construindo, uma coisa de cada vez, fomos chegando às ideias, mas havia esta ideia muito clara de que este seria um museu para nós afirmarmos os nossos valores, para exercermos influência sobre quem elege, assim está definido na nossa missão também, para a partir da arte pensarmos. E acho que a primeira pergunta que eu me comecei a fazer, não é, neste exercício foi: o que é que nos vai distinguir dos outros? Há muitos museus de arte contemporânea, há muitos museus com coleções de arte contemporânea, há muitos empresários, numa escala europeia, mundial, que têm coleções e que depois abrem museus ou as cedem a usufruto público. Portanto, essa prática não é nova. O que é que nos poderia diferenciar? O que é que nos poderia dizer isto é algo novo? E desde logo foi essa ideia do pensamento, deste ser um museu, não apenas de arte contemporânea, mas primeiro do pensamento. É o primeiro museu no mundo que inscreve a palavra pensamento no seu título. Há o Museu das Ideias, há museus dedicados a filósofos, etc., naturalmente que sim, mas inscrever a palavra pensamento no título é, desde logo, afirmar um statement, dizer aqui claramente aquilo ao que vimos. Aqui as pessoas vão entrar para não saírem iguais, okay? Para saírem da zona de conforto, através dos temas que... não só dos temas que a própria exposição e que as exposições e que os conteúdos expositivos que estamos aqui a apresentar vão propondo, mas também através da extensa programação paralela que o museu vai apresentando. E essa era uma ideia também que era muito nítida. Eu sou uma forte admiradora daquele que é considerado o pai da curadoria, o Harald Sisman, um suíço já falecido, que foi a pessoa que começou a trabalhar nos anos 60 e foi das pessoas mais disruptivas e um verdadeiro construtor das vanguardas, construtor com os artistas e que definiu uma forma diferente de pensar a arte contemporânea, de relacionar com os públicos e de se relacionar com os artistas. E quando ele faz a sua primeira documenta de Kassel, em 72, o Sisman, ele decide que a documenta de Kassel deveria deixar de ser uma exposição de 100 dias para passar a ser um evento de 100 dias, ou seja, uma coisa que está em efervescência permanente, que está em constante atividade. E foi aí que se introduziu a performance, os concertos, etc. E, portanto, isso para mim era muito nítido, ou seja, que este museu teria que ter alguma coisa sempre a acontecer, ou seja, não poderíamos ter apenas a exposição, mas teria que haver aqui sempre muita programação paralela, até porque essa convocatória das várias tribos, e não apenas da tribo da arte contemporânea, a convocatória das outras tribos, os que vêm à música, os que vêm à dança, os que vêm às conferências, etc., a tribo da escola também, desde logo já tínhamos e temos na ZET Galeria de Arte uma parceria com o Plano Nacional das Artes, temos um séquito de professores que estão connosco há vários anos e, portanto, essas várias tribos tinham que vir ao museu, o museu tinha que ser o ponto de encontro dessas várias tribos. Eu acho que era um bocadinho mesmo o caderno de encargos, era perceber de que forma é que isto se traduzia na voz pública do grupo, de que se transformava em algo vivo, dinâmico e não num museu morto, convocando as suas várias tribos e sendo um novo ponto de referência na cidade, na região, no país e também no contexto em que nós nos inserimos, no contexto europeu.
Quando utilizas esse termo, caderno de encargos, releva-nos também para aquilo que acontece a partir do momento em que entramos no próprio museu e que está muito evidente que é essa essência da própria construtora e de tudo o que gira à sua volta.
Sim, e eu acho que a primeira pessoa a ler bem esta essência foi o arquiteto. O arquiteto Carvalho Araújo tem aqui um grande projeto e foi a primeira pessoa a ser capaz de ler essa essência. Desde logo há esta natureza muito industrial que o espaço tem, não é? De haver aqui muitas coisas que poderiam ser uma fábrica. Portanto, no nosso campus da DST, e é no campus da DST que tudo começa, que a coleção começa, de facto, a ganhar alicerces, as obras de arte estão em fábricas, estão em escritórios, mas esta ideia da fábrica, do chão da fábrica, e ele leu isso bem, mas depois também leu a ideia do sonho e do infinito com a construção da escada, não é? Do grande monolítico, a escada dentro da escada que liga todo o edifício. Também lê muito bem quando integra o património material e imaterial da cidade, a memória das ruínas medievais, da muralha, do poço e depois também os vizinhos. A forma como ele tem a gentileza de, na fachada, se relacionar de um lado com o Zé Pedro Croft e do outro lado deixar viver a memória do arquiteto Carlos Amarante. Portanto, há aqui este diálogo que ele estabelece. E depois, sem dúvida que neste espaço amplo, aberto, limpo, bom para expor, claro que depois também chegamos ao último piso, à nossa Assembleia, que eu acho que é uma obra-prima do arquiteto, acho que aquele espaço de anfiteatro, de auditório, a nossa Assembleia, é de facto algo muito bem conseguido.
Falando da porta de entrada do museu, quem circula diariamente aqui na cidade e passa aqui entre o Pópulo e o Museu de Arte Contemporânea, percebe-se que há uma porta que está constantemente aberta porque há obras e pessoas todos os dias a entrarem para ultimar tudo aquilo que está a ser feito aqui, tendo em vista esta abertura no sábado, mas a porta de entrada será do outro lado, voltada para a Praça do Município. A arte começa logo ali.
Sim, com uma intervenção absolutamente sublime do Zé Pedro Croft, que também é um artista que tem uma obra muito importante no nosso campus, o Memorial ao Trabalho Infantil. E o Zé Pedro foi desafiado a fazer uma intervenção para a fachada e aquilo que ele propõe é, no fundo, algo que mantém a memória dos vãos e das portas que estavam ali naquele edifício, no palacete dos Vilhena Coutinho, não é? Mas transformando-as com o seu gesto, com a sua expressão, com os seus materiais, numa coisa nova, não é? Dizendo isto é um museu de arte contemporânea, a memória que os bracarenses têm, de que aqui era o tribunal, etc., era preciso de alguma forma mudar essa memória. Então era muito importante que aquela fachada fosse outra coisa. E foi isso que ele procurou ali fazer, naquelas portas e naquelas janelas de bronze, que trazem também essa alusão muito subtil às portas do paraíso, da Catedral de Florença, do Ghiberti, que foram essa obra que foi acabada já pelos Médici e que são um símbolo de um princípio daquilo que é o mecenato, daquilo que é o apoio aos artistas e que de alguma forma, sem dúvida, nos revemos dentro desse princípio dos valores humanistas.
Depois, cá dentro temos vários pisos com uma diversidade enorme de artistas. Para começar, quantos artistas é que são? Estamos a falar de quantos trabalhos esta coleção?
A coleção, no total, tem cerca de 1.500 obras, à volta de 240 artistas. Aqui temos uns 7%.
Mas virão mais no futuro?
Depois não virá, temos aqui muita margem para circular, claro, para trocar, etc. Esta exposição agora fica por um período longo, mas depois haverá tempo para, seguramente para vermos muitas outras obras que temos. Portanto, aqui temos à volta de 100 artistas, 100 obras, mais coisa, menos coisa, mais obras do que artistas, porque há artistas muito representados, para também fazer evidência dessa característica da coleção, que é ser uma coleção de grandes núcleos, ou seja, ser uma coleção em que há autores que estão amplamente representados. Isso também foi uma opção em termos de curadoria. E depois, havia aqui vários exercícios neste primeiro exercício de pensar esta primeira exposição, de a definir no seu conceito geral. Havia desde logo o exercício que era como apresentar uma coleção que foi construída organicamente, que reflete simultaneamente projetos, artistas ligados ao grupo DST, a projetos de mecenato, apoios, etc., que reflete também o gosto do colecionador, naturalmente, que reflete também a história da própria ZET, Galeria de Arte. De que forma é que contamos essa história? Sendo que essa construção da coleção foi orgânica, não foi aconselhada por especialistas, foi acontecendo ao longo dos últimos 40 anos, não é? Por vezes com mais ritmo, outras vezes com menos ritmo, mas foi acontecendo. E aqui está, uma das grandes coleções que o país tem. Portanto, refletir essa organicidade e refletir essa forma como ela foi construída, sem fazer hierarquias de valor. Portanto, nós procuramos aqui não, que a exposição não tivesse diacronia, ou seja, não há organizações cronológicas, não há hierarquias de valor, de currículos, disto, daquilo, ou seja, há nem de estilos, ou seja, há uma profusão, a partir de áreas temáticas, se quisermos, a partir do tema central. No fundo, organizamos artistas de diferentes gerações, de diferentes geografias, com diferentes currículos, homens, mulheres, etc., a partir de áreas temáticas, porque foi assim que a coleção foi construída. Ela não foi construída para obedecer a um livro de história da arte, mas refletindo uma história. E é essa história que se procurou aqui contar.
Foi o museu, pois é, o nosso segundo destaque de hoje. Foi o início da conversa com Elsa Moura e com Helena Mendes Pereira, diretora-geral e curadora do Museu Pensamento e Arte Contemporânea DST, que vai ser inaugurado já este dia 25 de abril. A entrevista completa já está disponível em rumo.pt, na página do Campus Verbal.
Sem mais delongas, formados em 2006, os White Denim, a banda de James Petrulli, construiu ao longo de quase duas décadas uma entidade marcada pela fusão ousada de garage rock, soul, jazz, fusion. O álbum 13 vai sair amanhã, do qual já conhecemos aqui alguns temas, aliás, um deles até já roda aqui na Room. Vamos conhecer a Ruby.
I came to get away.
Pois é, sai amanhã então o álbum 13, imaginem, vai chamar-se 13, é o álbum 13, pela Bella Union, são os White Denim que estão de volta aos discos. Entretanto, vamos às novidades.
Pois é, o humorista norte-americano Jerry Seinfeld, bem Portugal, estreia-se ao vivo este ano, dia 1 de novembro, no Meu Arena, a propósito do novo Festival Internacional de Humor de Lisboa, Comédia à la Carte Fest, que acontece entre 29 de outubro e 1 de novembro.
Atenção que o filme Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio, de Daniel Soares, vai fazer a sua estreia mundial no Festival de Cannes em 2026, Cannes 2026 deste ano, em França, e Onde Nascem os Pirilampos, de Clara Vieira, estará na secção La Cinef.
Mais de 1000 profissionais da música apelam ao boicote do Festival da Canção numa carta aberta no Festival da Eurovisão, isso sim, numa carta aberta divulgada ontem, dias depois da divulgação de uma outra da indústria do entretenimento, na qual se rejeitam tentativas de banir Israel do concurso. Edição número 70 do Festival Eurovisão da Canção, marcada para maio na Áustria, volta a ficar então marcada pela participação de Israel, contestada devido ao conflito na Faixa de Gaza.
Entretanto, vamos às propostas culturais, assim mesmo de estoura também. Temos em Braga como uma Baguala Oscura, encenação de Nina Leisner, com coreografia e interpretação de Néstor Pola Pastorive, é no Teatro Circo, sexta-feira, dia 24 de abril, às 9h30.
No Generation, também na sexta-feira, às 21h30, ouvimos Call Police, que traz a sua música entre o jazz, o experimentalismo eletrónico e a música ambiente. Generation, sexta-feira, 21h30.
Temos Iena da Áustria, um projeto performativo multidisciplinar, essencialmente musical, é assim que eles dizem. Juntos é o Rodrigo Santos e o Pedro Santos, é um ensaio geral aberto, eles apresentam-se aqui em Braga e também ao mundo, às 22 horas, no Piso, amanhã, dia 24.
O trompetista Gonçalo Marques atua esta sexta, sim, esta sexta, não na sexta-feira passada, como dizemos aqui, esta dia 24, pelas 22 horas, na Maison 826, de Pedro Remy, com ele o contrabaixista Miquel Formanek e o baterista Jeff Williams. A organização está a cargo da Associação Cultural Braga Jazz.
Vamos até Guimarães, sexta-feira, no CAA, temos Mano Luiz e Error, One Error. Sábado, temos Tyra Lopez, Nicotina Sneal e Marianne.
Em Famalicão, hoje e amanhã pelas 21h30, na Casa das Artes, temos a estreia da peça Punk Rock, encenada por Manuel Tour. Punk Rock, de Simon Stephens, é uma peça visceral que mergulha no universo de um grupo de adolescentes que prestes a concluir o ensino secundário, amanhã e hoje também, às 21h30, em Famalicão.
Vamos até Vizela. Temos a Ana Bacalhau, que atua amanhã às 22 horas na Praça do Município de Vizela, acompanhada da Banda Filarmónica Vizelense, integrado então nas comemorações do 25 de Abril de sempre. Fascismo nunca mais.
Fechamos no Porto, com Carlão a atuar na Avenida dos Aliados, então dia 24 de Abril às 22 horas, também a propósito do 25 de Abril. Segue-se a atuação musical do Coral do Coro de Letras da Universidade do Porto e o espetáculo de Fogo de Artifício, dia 24 de Abril.
Na Lovers temos concertos de Sereias hoje e amanhã, apresentam o álbum A Odisseia, de Carlos Bizarro, eles que tiveram há pouco tempo na Malfeito. E na Galeria Municipal do Porto temos Abril Febril, dia 25, sábado às 18 horas. O programa junta a experimentação da música folclórica galega de Carmen López com o universo pop da artista e produtora portuguesa Amy Curl.
E a eletrónica da diáspora de Fiji Kichora e a cultura cigana de La Família Gitana.
Ritana.
Entretanto, fechamos com a nossa aposta.
Vamos fechar o programa de hoje especial de corrida com Zoamba, nascida. Brittany Hamrick é intérprete e compõe nas cores do Free Jazz. Ela já trabalhou com William Parker, Luke Stewart, o Steve Gunn, passa aqui, também o Jim White. Editou pela Tzadik, pela Small Town Supersound, acaba de anunciar o álbum de estreia via Matador Records. Eyes Full sai então no próximo dia 5 de junho, apontem. Este é o primeiro avanço, Another Time, então antecipa um disco repleto de músicas intensamente comoventes. Vamos ouvir, malta, todos para a rua.
Pois é, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.
Exatamente. Malta, luta continua. Vamos
embora. Muito bem. Até para a semana.
looking at all the eyes that passed. You were looking for God. You still call your mama every Tuesday, tell about the city you just passed and all your dreams that went astray. Why'd you let it die inside after all that time? You feel my mind flash. Ooh, honey, I hope you find a pair of tender eyes to guide your damaged soul.